M80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda. M80 Magazine. O que é que se bebe ao pequeno almoço? Café ou chá? Qual é o seu preferido? Será a sua escolha a mais equilibrada? Vai ficar já a saber com a ajuda da Margarida Moura.
Sábado de manhã é a mesma altura ideal para mais uma dica de nutrição. Esta semana esclarecemos e descomplicamos tudo sobre as duas bebidas mais tomadas ao pequeno almoço. Café e chá. Toda a gente tem o seu hábito ou mania em relação ao café e ao chá e por isso surgem as perguntas. E nós estamos cá para responder. Já sabe que o Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido, tem uma abordagem descomplicada e sempre equilibrada.
O Comer com Sentido é um estilo de vida alimentar equilibrado, flexível e descomplicado que tem como base a dieta mediterrânica e a alimentação clássica portuguesa.
E quais serão então as regras para adotar em relação ao café ou ao chá? Qual será o mais equilibrado e saudável? Doutor João?
A resposta é simples. Ambos são saudáveis, desde que não sejam adoçados ou açucarados.
Boas notícias então, pode continuar a beber o seu chá favorito ou o seu café favorito. Mas atenção, os estímulos de cada um são diferentes.
Só para compararmos o teor de cafeína entre o chá e o café, é que para atingirmos o valor da cafeína de uma chávena de café, nós teremos de beber 6 chávenas de chá.
Ou seja, café e chá estimulam de formas diferentes, mas há muito mais para dizer. E o Dr. João faz-lhe para já um apanhado das vantagens de beber café.
O café melhora o desempenho, é aquele que nos desperta logo pela manhã. É um ótimo pré-treino para o ginásio e, só por curiosidade, ele melhora a nossa performance no ginásio até 12%. É também benéfico para a saúde porque reduz o risco de doença cardiovascular, diminui também o risco de desenvolver Parkinson e até diabetes tipo 2. Pode ser óbvio para alguns, mas nem todos sabem que o café também melhora o nosso foco e a nossa concentração.
Muitos benefícios do café, sem dúvida, mas olhe que o chá não fica atrás.
Há estudos que revelam que pessoas que bebem diariamente chá diminuem o risco de ataques cardíacos, combatem alguns efeitos colaterais de cancro e também fortalece o nosso sistema imunitário. Alguns chás também são antioxidantes, que são os benefícios do anti-envelhecimento.
Lá está! Café e chá são ambos deliciosos e ótimas opções de bebida matinal, por exemplo, desde que não os encha de açúcar, claro. E se está a pensar qual será mesmo o mais indicado para si, se café, se chá, quantas chávenas pode beber e tudo mais, tem mesmo que falar com quem sabe.
Tem mesmo de ser devidamente avaliado e examinado em consulta para ter acesso a um plano devidamente ajustado.
Encontra o Dr. João na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com. E sim, vai ficar esclarecido de tudo.
E ficar esclarecido é meio caminho andado para uma vida mais equilibrada. M80 Magazine. M80 Magazine. Mula de uma rapariga esquelética de amor. É o primeiro romance de Gabriela Relvas. Um livro que fala de mulheres com histórias fortes, desejos escondidos e que a autora recomenda aos homens. E o Paulo Alexandre Santos diz-lhe porquê.
Ninguém nos prepara para isto. Nem o Júlio Calado, nem as lágrimas da Cristina, nem Odete Noa no whisky, nem a sola de madeira no osso. As coisas que nos espantam pouco nos imunizam. É como se viver fosse uma prescrição para pessoas mal preparadas. As bem preparadas não as conheço. Serão almas que já aqui andaram e que agora nos veem e troçam de nós de perna cruzada no sofá enquanto passamos o chão a esfregona. Fantasmas que penetram a parede da sala para dar à cozinha. Abrem a porta do frigorífico e riem da marmelada que não solidificou, que cacarejam ao ver o cu de quem metemos na cama, que do nosso já não conseguem rir e bocejam esta frase pronta a causar dano. Ao que tu chegaste, aquela noite veio a revelar-se.
É um romance que vira tudo do avesso, numa linguagem frenética, desprovida de regras e carregada de inconformismo, que desfia histórias pesadas, desejos escondidos de mulheres fortes. Gabriela Relvas, como é que afinal nasce a ideia que deu origem à Gula de uma rapariga esquelética de amor?
Foi imediatamente aquilo que eu queria fazer, que era eliminar a mulher. Quase sem perceber uma necessidade, eu sinto que tinha de contar coisas que me são próximas, evidentemente aqui ficcionadas. E eu queria falar destas coisas que ainda existem hoje e que têm que ser mudadas, da mulher como troféu, como propriedade, da mulher controlada, da mulher que não satisfaz os desejos sexuais.
2 anos a escrever este romance, como é que depois, na prática, passaste essas ideias para o papel? Quem são os personagens que te ajudam?
Sara Branco Bizarro, que está prestes a fazer 42 anos, que começa a falar dela, ao mesmo tempo que fala de uma tia que nasce ali nos finais dos anos 40, portanto há ali 30 anos que as separam. Contudo, as relações amorosas que elas têm não são tão diferentes assim. É controlada, a mulher troféu, outra personagem que é a dona Cristina, que é deliciosa, e há um momento em que ela diz: eu nunca tive um orgasmo, e diz isto 3 vezes, muito consumida, porque foi sofrido. E dizia: mas ele teve-os todos. Portanto, isto são histórias de mulheres, e eu acho que este livro devia ser lido sobretudo por homens.
Quem já o leu diz que este livro prende-nos do início ao fim. Consegue explicar-nos porquê?
A forma como ele está escrito é uma forma muito apaixonante, portanto, provavelmente vão se sentir envolvidos de uma forma imediata. É um livro maduro que fala de mulheres e dos seus desejos mais escondidos. Fala também de violência doméstica, de psicopatia, doença mental, alcoolismo.
Gula de uma rapariga esquelética de amor. Um livro vertiginoso e poderoso sobre o que, por vezes, custa ser mulher.
O romance de Gabriela Relvas, que já está nas bancas, esgotou em algumas livrarias depois do lançamento. Gabriela Relvas, para além de escritora, é atriz, apresentadora e também guionista. E está já a trabalhar no próximo livro.
M80 Magazine.
A Operação Nariz Vermelho prepara-se para levar os Doutores Palhaços ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Depois dos hospitais, o musical infantil muda-se para o CCB na próxima semana, entre 27 e 30 de outubro. A Catarina Leite dá-lhe os pormenores.
O musical infantil da Operação Nariz Vermelho está quase a chegar ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Com Passo de Palhaço, Pequena Sinfonia para as Horas Vagas é o nome do espetáculo. E surgiu da curiosidade das crianças em saber o que fazem os Doutores Palhaços depois de receitar alegria no hospital. E alegria é o que não vai faltar também no palco do CCB. É o que garante o diretor artístico Fernando Escritos.
Tem muita alegria, eles fizeram esse espetáculo com muito carinho, totalmente voltado e com a interação, voltado para a criança e com a interação das crianças ao vivo, né?
A interação em destaque no musical, onde todos vão ficar a conhecer o que fazem afinal os Doutores Palhaços nas horas vagas.
Esse convite a entrar em um dia inteiro dos palhaços depois que eles chegam na casa deles, ou seja, após um dia de trabalho no hospital. Então mostra as relações de amizade desses palhaços, como é que eles brincam, né? E nós trazemos para o palco um pouco do cotidiano que as crianças vivem, quando elas voltam da escola, ou seja, tem a hora de brincar com os amigos, tem a hora de jantar, tem a hora de tomar banho e a hora de dormir.
Mas antes de chegar ao CCB, o musical da Operação Nariz Vermelho tem andado em tour pelos hospitais.
Nós levamos uma torre de luz, trabalhamos os cenários nas salas, então tem sido um momento muito bom, que as pessoas se surpreendem quando entram nas salas e veem que aquilo foi transformado praticamente num teatro, numa sala de apresentações, para encontrar as crianças que muitas vezes, algumas delas nunca tiveram a oportunidade de ir ao teatro.
E a reação das crianças não poderia ser mais especial.
Elas querem dançar, elas querem bater palma, elas querem falar com os palhaços no meio da apresentação, porque elas têm muita intimidade, né? O Doutor Palhaço, ele constrói mesmo uma relação de confiança com as crianças.
Depois da tour pelos hospitais, o musical segue para o palco do CCB, um espetáculo que, adianta Fernando Escritos, também assinala aos 20 anos da Operação Nariz Vermelho.
que nós queríamos nesses 20 anos também comemorar e devolver um pouco do nosso trabalho para quem infelizmente não nos conhece dos corredores dos hospitais e abrir para as outras crianças. Eu acho que quando as crianças que ficaram internadas e tiveram essa relação com o Dr. Palhaço, elas voltam para suas casas contando para os seus irmãos, para os seus primos, para os seus colegas, e agora todos vão ter a oportunidade de 27 a 30 de outubro poder ver isso no palco juntas.
Está feito o convite para assistir ao musical infantil dos Doutores Palhaços.
O musical da Operação Nariz Vermelho sob ao palco do CCB durante 4 dias entre 27 e 30 de outubro.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Todas as semanas, a M80 Zona VIP abre as portas ao melhor do mundo dos espetáculos e da música. E esta semana, a Margarida Moura traz-lhe a Barbie, que vai querer ter em casa. Eu quero, sim, a Barbie.
Já chegou a Barbie. Tina Turner é linda e maravilhosa e é uma homenagem mais do que justa à cantora. A ideia partiu mesmo da Mattel como forma de homenagear Tina Turner numa altura em que estão prestes a passar 40 anos de What's Love Got To Do With It. Tina Turner, versão boneca, junta-se à coleção especial Barbie Signature Music Series e a bonecos de Gloria Estefan, David Bowie e Elvis Presley, num visual que inclui um vestido curto preto e um casaco de ganga, bem como o penteado mítico de Tina Turner na altura. Bill Greening, designer principal da Barbie, disse que fazer Tina Turner era um desejo muito antigo e o maior desafio foi fazer o cabelo ficar idêntico ao da cantora. Assim bem espetado, lembra-se? Mas conseguiu. E conseguiu também articular o corpo todo da boneca para poder dançar como a cantora. Turner é considerada a rainha do rock and roll, sendo a artista feminina mais bem sucedida nesse género, tendo vencido 12 vezes os Grammy Awards nessa categoria e vendido mais de 300 milhões de discos no mundo todo. E claro, se falamos de Tina Turner, não podemos deixar de mencionar que a revista Rolling Stone a classificou como uma das 10 maiores artistas de todos os tempos. Agora, acrescentamos à lista de homenagens esta Barbie. A Barbie Tina Turner está à venda no site da Mattel por 70 euros e sim, Confere. É super inspirador.
Now entering zero gravity. M80 Magazine.
Sabe que a M80 Zona Verde traz-lhe sempre, sempre as melhores ideias e sugestões sustentáveis para um planeta melhor. Esta semana, a Ana Carreira abre-lhe as portas a mais uma edição de Jardins Abertos.
Se ainda não tem planos para este fim de semana, o M80 Zona Verde abre os portões dos jardins mais bonitos de Lisboa. Tomás Tojo é o anfitrião da 10ª edição dos Jardins Abertos e conta-lhe tudo o que vai acontecer.
Os Jardins Abertos é um festival que acontece em Lisboa, gratuitamente, e que abre uma série de jardins de especial interesse no contexto da cidade, com este objetivo que é a promoção da consciência ambiental, portanto dos conhecimentos da natureza, nesta lógica de aproximação a estes temas e ao debate também urgente à escala global, não é? Numa lógica de conservação e de respeito também pelo mundo vegetal.
E os Jardins Abertos serve exatamente esse propósito, aproveitar o fim de semana para refletir e desfrutar da natureza na cidade.
O festival é uma estratégia, mas é também uma resposta a esta necessidade, que é nós debatermos em conjunto, não é, estes temas da sustentabilidade, da ecologia, no fundo, da conservação e da preservação do nosso planeta.
E nesta edição há 10 jardins novos para conhecer.
Convidamos as pessoas a verem a nossa programação completa no nosso website, que é jardinsabertos.com. E aí conseguem encontrar todas as atividades que acontecem. O festival acontece de forma totalmente gratuita e não são necessárias inscrições para a maior parte das atividades. Portanto, é por ordem de chegada, basta aparecer.
É só aparecer com muita vontade de explorar e descobrir. O Tomás Tojo deixa alguns lugares imperdíveis.
Temos também, por exemplo, o Espaço da Biodiversidade de Monsanto, que raramente é aberto e que é uma oportunidade interessantíssima de explorar ali aquela flora e fauna. Temos o pátio do Hotel Valverde, que é um pátio muito, muito, muito especial, o claustro do Convento de Santos do Novo, que tem um jardim entupiário maravilhoso, portanto, ótimo para quem aprecia geometria, o pátio do Hotel, que também tem um jardim vertical fascinante. Portanto, no fundo, são vários jardins que estão abertos. Nós convidamos a visitarem o nosso website, onde tem a programação, mas todos eles são maravilhosos e realmente respondem um pouco a estas diferentes formas de pensar o jardim e de pensar estes espaços.
Está a acontecer, os portões estão abertos. Aproveite para passear hoje e amanhã e também no próximo fim de semana. A 10ª edição dos Jardins Abertos está aí. É só consultar a programação em jardinsabertos.com e escolher os seus. Bons passeios.
M80 Magazine.
Numa altura de forte pressão da sociedade, é preciso parar, respirar e deixar de querer ser perfeito. Para isso é importante e é preciso dizer não. Esta é só uma dica do novo livro do filósofo francês Fabrice Midal. E a Catarina Leite conversou com ele.
Fabrice Midal promete ajudar-nos na reconciliação connosco e com a vida, deixarmos-nos de rodeios e começarmos a viver. É a principal mensagem do novo livro. O filósofo francês sublinha a importância de afastarmos a pressão da sociedade.
Having so much pressure.
Tem havido demasiada pressão o tempo todo para fazer melhor e fazer mais. E a pressão da nossa sociedade é muito forte. Tens de parar de querer ser perfeito. Tu encontras em ti mesmo muito mais poder. Isto não quer dizer que não tens de fazer nada. Tens é de travar a pressão, porque ela destrói-te.
Just stop the pressure that destroys you.
E para viver de forma tranquila e com sucesso é fundamental aceitar os bons e os maus momentos. Não temos de estar sempre calmos.
A nossa sociedade quer que toda a gente seja calma, mas esse não é o caminho. Por vezes estás triste, zangado e por vezes não sabes o que fazer, mas tens que aceitar as emoções.
Aceitar as emoções e saber dizer não. Por vezes é preciso dizer não aos outros para ficarmos bem connosco próprios.
Temos medo de dizer não às pessoas porque queremos ser bons, amados e não queremos causar dor aos outros. E por isso não dizemos não. Mas não dizer não vai criar ainda mais confusão a ti mesmo e aos outros. E dizer não é dizer sim a ti mesmo.
Fabrice Midal lembra que a depressão está a crescer no mundo e por isso é tempo de parar, procurar um novo caminho e começar a viver a vida.
All studies show that every year...
Todos os estudos mostram, todos os anos, o sofrimento das pessoas no trabalho. O sofrimento das pessoas e a depressão está pior. Há um grande burnout. O sofrimento das pessoas por stress está a crescer. E é isso que eu tento abordar. Tento mostrar outro caminho. O caminho de parar.
To show another way to stop.
Uma nova abordagem que está presente no novo livro de Fabrice Midal, que tem sido bem recebido em vários pontos do mundo.
In fact, in every country, the book has been.
De facto, em cada país, o livro tem sido bem recebido, porque todos partilhamos o mesmo problema. Na sociedade moderna é tudo muito rápido. Usamos-nos a nós próprios, como usamos as ferramentas, como usamos uma máquina. Queremos ser melhores, mais eficientes, mas a certo ponto não estamos em contacto com a nossa humanidade. E isso não funciona.
Better, we want to be more efficient, but at one point. We just don't get in contact with our own humanity and it doesn't work.
Fabrice Midal deixou politicamente correto. Apresenta-nos um livro que pretende provocar e, acima de tudo, permitir-nos ser nós próprios.
Fabrice Midal é o autor do livro que vai querer ler de enfiada para deixar de se sentir culpado ou culpada e começar a viver a vida.
É muito entre Magazine.
Numa altura de forte pressão da sociedade, é preciso parar, respirar e deixar de querer ser perfeito. Para isso, é importante e é preciso dizer não. Esta é só uma dica do novo livro do filósofo francês Fabrice Midal. E a Catarina Leite conversou com ele.
Fabrice Midal promete ajudar-nos na reconciliação connosco e com a vida. Deixarmos-nos de rodeios e começarmos a viver é a principal mensagem do novo livro. O filósofo francês sublinha a importância de afastarmos a pressão da sociedade.
Having so much pressure all the time.
Tem havido demasiada pressão o tempo todo para fazer melhor e fazer mais. E a pressão da nossa sociedade é muito forte. Tens de parar de querer ser perfeito. Tu encontras em ti mesmo muito mais poder. Isto não quer dizer que não tens de fazer nada. Tens de travar a pressão, porque ela destrói-te.
Just stop the pressure that destroys you.
E para viver de forma tranquila e com sucesso é fundamental aceitar os bons e os maus momentos. Não temos de estar sempre calmos.
A nossa sociedade quer que toda a gente seja calma, mas esse não é o caminho. Por vezes estás triste, zangado e por vezes não sabes o que fazer, mas tens que aceitar as emoções.
Aceitar as emoções e saber dizer não. Por vezes é preciso dizer não aos outros para ficarmos bem connosco próprios.
Temos medo de dizer não às pessoas porque queremos ser bons, amados e não queremos causar dor aos outros. E por isso não dizemos não. Mas não dizer não vai criar ainda mais confusão a ti mesmo e aos outros. E dizer não é dizer sim a ti mesmo.
Saying yes to yourself.
Fabrice Midal lembra que a depressão está a crescer no mundo e por isso é tempo de parar, procurar um novo caminho e começar a viver a vida.
All studies. Show that every year.
Todos os estudos mostram, todos os anos, o sofrimento das pessoas no trabalho. O sofrimento das pessoas e a depressão está pior. Há um grande burnout. O sofrimento das pessoas por stress está a crescer. E é isso que eu tento abordar. Tento mostrar outro caminho. O caminho de parar.
To show another way to stop.
Uma nova abordagem que está presente no novo livro de Fabrice Midal, que tem sido bem recebido em vários pontos do mundo.
In fact, in every country, the book has been.
De facto, em cada país, o livro tem sido bem recebido, porque todos partilhamos o mesmo problema. Na sociedade moderna é tudo muito rápido. Usamos-nos a nós próprios, como usamos as ferramentas, como usamos uma máquina. Queremos ser melhores, mais eficientes, mas a certo ponto não estamos em contacto com a nossa humanidade. E isso não funciona.
Better, we want to be more efficient, but at one point. We just don't get in contact with our own humanity and it doesn't work.
Fabrice Midal deixou politicamente correto. Apresenta-nos um livro que pretende provocar e, acima de tudo, permitir-nos ser nós próprios.
Fabrice Midal é o autor do livro que vai querer ler de enfiada para deixar de se sentir culpado ou culpada e começar a viver a vida.
Radio! M80 Magazine.
A Lisboa Fashion Week abriu as portas da edição Oasis para, entre muitas outras coisas, apresentar as propostas dos criadores nacionais para as estações quentes. E a Margarida Moura sentou-se a ver o desfile de Luís Buxinho para lhe contar tudo.
Luís Buxinho usou como mote da sua coleção o romance Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, publicado em 1932,
com uma visão de um futuro muito particular.
A coleção é inspirada no romance de 1932 do Aldous Huxley, O Brave New World, que eu li há relativamente pouco tempo em versão novela gráfica e fiquei muito impressionado com o alcance de uma coisa escrita há quase 100 anos atrás da sociedade que nós estamos a viver hoje em dia.
As formas usadas por Luís Buxinho na sua coleção Primavera-Verão 2023, porque na moda nós andamos sempre 6 meses à frente, são longas, esguias, oscilam entre o revelador e o confortável e com misturas com aquele fator tchanã, sabe? Entre as influências de sportswear e nightwear.
Tenta criar uma coleção que fosse muito colorida, muito viva, muito com uma sensação de bem-estar pela cor, pela utilização dos blocos de cor, pela valorização do corpo com recortes estratégicos, etc, etc, etc.
Todas as peças são dignas de serem vistas, conhecidas, tocadas e aplaudidas. Mas ficam aqui alguns destaques pelo próprio criador.
Eu acho que os destaques desta coleção são, sem dúvida, o uso de uma paleta bastante alargada, de tons quentes, onde o laranja, o cobre, o vermelho e os tons um pouco quase a fugir para o bordô e castanho predominam, juntamente com uma paleta de tons frios, onde o malva é a cor mais predominante, juntamente com branco e também com ou com ouro claro ou com cobre claro. Há um trabalho também muito elaborado nas costas dos vestidos e dos tops, com recortes muito geométricos e que fazem uns desenhos na zona dorsal muito, que eu considero muito interessante, com um novo acréscimo de sensualidade.
E a este jogo perfeito de peças, silhuetas e paleta de cores, juntam-se os materiais como cupros, algodões masterizados, cetins fluidos ou estruturados, micropliçados, plissados soleil e lantejoulas para looks mais de festa. Maravilhoso! Mas não fica por aqui. Para a Primavera-Verão 2023 de Luís Buxinho, as calças são a peça-chave. Calças que chegam a todos os gostos.
As calças eu acho que são bastante importantes porque surgem em vários formatos, em formas mais cigarrete, em formas de macacão e em formas também muito largas. As pantalonas são uma peça que eu acho que é de uma versatilidade extrema porque é uma peça que adapta-se muito facilmente a vários tipos de corpos e faz jogar um pouco também com isso, com estampados, com recortes laterais. Umas calças são mais práticas, umas calças são mais sensuais. Portanto, há um jogo assim um bocadinho abrangente.
Muito para ver e, se for como eu, ver com sons de contentamento de oh, lindo e também aplausos garantidos, porque todas as peças são lindas. No meu Instagram, Margarida Moura __ destaco algumas, mas sabe onde pode ver tudo, mas tudinho, ao pormenor.
Pode espreitar todos os pormenores da coleção de Luís Buxinho em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa. Now entering zero gravity. M80 Magazine. A Profeta está em destaque nas livrarias nacionais e é assinado por Maria Francisca Gama. A Ana Bernardino diz-lhe porque é que tem mesmo que ler este livro.
Os ingredientes estão lá todos: vingança, traição, fé, descrença e um profundo sentido de justiça. A Profeta é o novo livro de Maria Francisca Gama, que tem como protagonista Mariana, uma mulher solitária que despreza a humanidade, mas que ajuda quem precisa, mesmo que tenha que utilizar métodos pouco convencionais.
Ao longo do livro, aquilo que me têm dito é que ficam com uma empatia que os envergonha aos leitores, porque uma mulher que faz com que os outros assassinem, destruam a vida de alguém que os magoou no passado, devia ser alguém que nós reprovamos, que nós desprezamos, de quem nós não gostamos. E a verdade é que em determinadas histórias ao longo da Profeta, os leitores sentem alguma empatia com esta justiceira, conforme disse, porque nós também temos situações na nossa vida em que as pessoas são más ou acontece uma coisa que nós achamos tremendamente injusta e se pudéssemos, e se isso não fosse moralmente e legalmente errado, talvez alguns de nós também tivessem essa vontade.
Mas afinal, o que é que a Maria Francisca Gama, esta nova escritora do panorama da escrita nacional, pretende transmitir com este livro?
Aquilo que eu queria fazer era criar uma narrativa com várias personagens, e cada uma delas é a dona de um capítulo, em que fossem vividas histórias e vidas difíceis. E que essas vidas, por serem tão difíceis, fizessem com que, enquanto leitor, pudesse olhar para a história e pensar: eu, se estivesse nesta posição, talvez também fosse mais suscetível a acreditar em alguém que se cruzasse comigo. Pronto, e a verdade é que a maioria de nós é católico, porque também fomos cristãos, porque fomos educados também nesta cultura, vivemos em Portugal, mas há pessoas que acreditam noutras coisas ou que não acreditam em nada, e o poder da palavra, que a Mariana, a personagem principal do livro, tem, permite-a encaminhar a vida dos outros. Só que infelizmente, ou felizmente, para o livro acho que é mais divertido, não é para o bem.
No livro, onde várias vidas se cruzam com esta mulher, com a Mariana, vários são os temas abordados, como a violação, a demência, a violência doméstica ou o vício do jogo. Temas que aumentam a descrença na humanidade e por isso escolhidos pela autora.
Quais é que eram as situações que me poderiam acontecer e que fariam com que uma mulher com quem me cruzasse num café e me dissesse faz isto para a tua vida ser melhor, quais é que eram essas situações em que eu estaria suscetível a esse ponto de acreditar nela? E pronto, e peguei naqueles que eu considero serem os maiores pesadelos da humanidade, as coisas que nos deixam mais fragilizados, que nos deixam mais fora de nós próprios, com menos crença num futuro feliz, e escrevi sobre eles o melhor que sei, não é?
A Profeta é uma história com temas pesados, mas que se lê de forma leve.
A Maria Francisca Gama é uma nova voz que está a dar cartas da ficção nacional com este A Profeta.
M80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.